futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, papita, que
é... Deutschland.
France.
O dia foi muito dangeroso.
Itália.
Continua o Zoff, que rende em nove anche.
Portugal.
Portugal. Penalti, clube.
United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo, na Pan.
Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola, semana de Champions League. Estamos no meio, né, entre a primeira e a segunda rodada da semifinal. A Jovem Pan acompanhando tudo, transmitindo todos os jogos, como faremos agora, terça e quarta-feira também, como faremos com a final. Tremenda cobertura. E aqui é o nosso, né, filé mignon, que é o momento do futebol internacional. Então a gente vai aproveitar o Vitor Boni, o Guilherme Nápoles, para batermos um papo sobre, nesta primeira parte do programa, sobre os dois jogos que aconteceram no transcorrer dessa semana. Primeiro, os dois jogos foram na Alemanha. O primeiro foi em Munique, um campo lindo do Bayern de Munique. 2-2, Bayern de Munique e Real Madrid. Vitor Boni, você que era vizinho do Real Madrid, né? O que você achou desse primeiro jogo, desse jogo lá de Munique? Muito bom dia para você.
Bom dia, Flávio. Guinápolis, que está com a gente também. Você que acompanha Jovem Pan no Mundo da Bola. Bom jogo, Bayern de Munique e Real Madrid. Acho que o Real não fez a sua melhor partida nessa Champions League, mas mostrou a sua força mais uma vez, que consegue aparecer em momentos decisivos e conseguiu resultado positivo até, de certa forma, para levar para o Santiago Bernabéu. Começou bem o Real, faz aquele golaço com uma jogada espetacular do Toni Kroos, um passe absurdo, e também a inteligência de movimentação do Vinícius Júnior. A partir daí, o Bayern de Munique consegue crescer dentro da partida, vira em poucos minutos e se coloca como dominante dentro do jogo. Mas aí o Real Madrid aparece mais uma vez e consegue com um pênalti. Vinícius Júnior mais uma vez tem que ter personalidade para bater um pênalti daqueles e leva o empate para casa. Vinícius Júnior mais uma vez o cara da partida, mais uma vez sendo o cara do Real Madrid. E gostei da postura do Bayern de Munique, mas é difícil jogar contra um Real Madrid que sabe todos os caminhos para chegar numa final de Champions League, para buscar mais uma vez o título, que seria o 15º se conseguir levar a taça. Um nível de futebol muito absurdo, de bom, no bom sentido, né? E estou ansioso para o jogo no Santiago Bernabéu, deixa tudo aberto, mas Real Madrid, claro, tem a vantagem por jogar dentro de casa, porque a gente sabe a magia do Santiago Bernabéu, né? Que faz o Real Madrid conseguir os seus bons resultados. E acho que o Real Madrid chega como favorito para alcançar mais uma final de Liga dos Campeões.
E para você, Nápoles, o que você achou da partida? Qual é a sua análise com relação a essa primeira partida de semifinal que a gente mostrou aqui na última terça-feira?
Fala, Flávio. Um abraço para você, um abraço para o Boni, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan, no Mundo da Bola. Como o Boni disse, um jogo excelente, as duas equipes trocando o tempo inteiro, buscando o ataque. Meu único ponto é que eu fico com medo desse segundo jogo, né, no Santiago Bernabéu, que seja igual nas quartas de final, quando o Real Madrid protagonizou um belo jogo na Inglaterra contra a equipe do Manchester City e depois um jogo completamente truncado, jogando em seus domínios. O fato curioso para mim, o Bayern de Munique, os 15 primeiros minutos foram os melhores 15 primeiros minutos do Bayern em toda a UEFA Champions League dessa temporada. O Bayern estava jogando muito bem, parecia que ia amassar o Real Madrid, até que num toque de genialidade, o Toni Kroos coloca o Vinícius Júnior na cara do gol, e aí com toda a frieza do mundo, o Vini resolve e abre o placar do jogo. Foi um grande jogo, a expectativa é a melhor possível para esse segundo jogo. Como eu disse, as duas equipes se propondo atacar, isso é muito interessante. Se as duas equipes mantiverem essa personalidade, essa intenção de atacar para o segundo jogo em Madrid, vai ser muito legal. Eu achava que o Bayern era o primeiro jogo para o Bayern tentar essa classificação para a final, que tinha que construir um resultado positivo para levar o jogo para o Bernabéu, porque a gente sabe como o Real Madrid se porta dentro da sua casa em decisões de UEFA Champions League. Expectativa para esse segundo jogo é a melhor possível e Como é bom, né, Flávio? A gente vê um futebol de tão alto nível. Foi assim Real Madrid e Manchester City no primeiro jogo. Agora, mais uma vez, Bayern de Munique e Real Madrid protagonizando uma boa partida. Diferente do que aconteceu na última quarta-feira.
É, coisa curiosa. O Bayern de Munique faz um ano, aliás, dois anos consecutivos na Bundesliga muito fracos. Ano passado ele não perdeu para o Dortmund por culpa do Dortmund. E esse ano tomou um passeio. Estou falando em termos do campeonato geral do time do Xabi Alonso, do Leverkusen. Assim, um passeio. Coisa assim, o time está claramente no nível do jogo muito abaixo do que pode. E aí chega um jogo desse, chega uma partida dessas. Bom, primeiro ele já chega nas quartas de final. Na semifinal. Que já não é pouca coisa para uma Champions League. E segundo, ele chega e encara o Real Madrid. Tá bom, o resultado foi melhor para o Real. Mas nada leva a crer que ele não possa também conseguir qualquer coisa. Tá vivo, tá tudo em aberto aí. São duas camisas grandonas, né? E rola com esse time? Como é que se explica uma força dessas aparecer na competição que eu considero de mais alto nível do futebol mundial e jogando em casa a coisa não ter rolado tão bem?
Olha, eu acho que esses times grandes, né? Eles, primeiro que eles sabem o caminho desses jogos de Champions League. Eu acredito na tese de que a camisa acaba pesando um pouco, não pela camisa em si, por ver o outro time e o adversário sentir medo, mas por representar uma história ali, ter uma tradição... que acaba entrando em campo na parte psicológica. Os jogadores sabem a camisa que eles estão representando, sabem a história que envolve o Bayern de Munique, e por isso, quando chega nesse momento decisivo de um torneio tão importante como é a Champions League, eles sabem que tudo que aconteceu na temporada fica para trás, que o momento é aquele ali. É aquele ali o momento que as coisas têm que acontecer. Tudo que aconteceu até agora na temporada tem que ficar para trás, tem que ser esquecido, porque... agora é a hora da verdade. E aí acho que isso acontece tanto com o Bayern, com o Real Madrid, que são times... eram 20 títulos de Champions League em campo e vão ser 20 títulos de Champions League no jogo da volta. Então, não é pouca coisa. E eu acho que o mata-mata também permite que essas coisas aconteçam. Que uma equipe que não está bem num campeonato de pontos corridos, ela consiga, né, em 90, 180 minutos, corrigir certas coisas pontualmente para conseguir sair com a classificação. Então, é a beleza do mata-mata, né? É bom que tenha esse equilíbrio entre pontos corridos e mata-mata, porque cada campeonato tem suas características e permite que um time que não está tão legal na temporada consiga se sobressair em um jogo decisivo ou dois jogos decisivos. Assim como a gente vai falar daqui a pouco do Borussia, que não faz uma temporada legal também, mas está com a vantagem para o jogo da volta contra o Paris Saint-Germain.
E o Real Madrid? É verdade, ele é líder do Campeonato Espanhol, mas está longe de ser aquele time que a gente já viu em outras oportunidades. No entanto, brilhos individuais. Eu vejo esse time do Real mais com brilhos individuais do que propriamente com grande futebol. Ele foi, em boa parte do jogo, dominado pelo Bayern de Munique, a gente já falou que não é um time tão extraordinário assim. Não é muito simplório dizer só camisa? Será que não é? Sei lá, individualidade, como é que você encara isso, Nápoles?
Eu acho que assim, Flávio, se tratando de UEFA Champions League, é um torneio que o Real Madrid ama. São 14 títulos, maior campeão, vai em busca dessa 15ª taça. A gente até brincava aqui no pré-jogo da Jovem Pan antes desse duelo, que pro Real Madrid a Champions League é tudo. O Real Madrid, se ele ganha a La Liga, por exemplo, e não ganha a UEFA Champions League, a temporada não pode ser considerada boa, porque a aura do Real Madrid é a UEFA Champions League. Tem um time... que passou por uma grande reformulação, e é muito interessante, eu sempre falo isso. O Real Madrid fez essa reformulação ano após ano, aos poucos. Então, primeiro muda uma peça, depois muda outra peça, vai integrando esses novos jogadores, essas promessas, Vini Júnior, o próprio Valverde, Rodrigo, agora colocando o Bellingham, Tchouameni, o Camavinga, que vem ganhando oportunidades também. Essa troca de geração do Real Madrid tem sido muito bem feita. Talvez coletivamente... esteja até que, de certa forma, longe daquele Real Madrid que a gente viu ganhar 3, 4 UEFA Champions League de forma consecutiva. Mas tem jogadores que a individualidade pesa muito. O próprio Kroos ainda, que é um dos veteranos desse time, com um toque, um passe de mágica, ele coloca o Vini Júnior na cara do gol para abrir o placar. Então acho que o Real Madrid, talvez sim, concordo com você que esteja um pouco abaixo coletivamente, mas o individual ainda são jogadores muito fortes. São jogadores de 19 a 23, 24 anos... que tem muita personalidade e talvez sejam, dentro das suas idades, os melhores do mundo. Então o Real Madrid prepara um time que talvez agora ainda não esteja 100% preparado. Mas daqui 5 temporadas, se mantiver essa base, trazendo ainda novos jogadores, falam-se do Mbappé, falam-se do próprio Davies do Bayern de Munique, são jogadores que podem transformar o Real Madrid, manter o Real Madrid, na verdade, com uma potência para as próximas temporadas.
Assim, são jovens, beleza, pela idade, mas são caras de Copa do Mundo, né? Você tem o Vini Júnior disputou Copa, o Rodrigo disputou Copa, o Tchouaméni foi campeão. Foi campeão? Não, né? Na outra não. Não, não tá
não,
agora.
Não,
vice-campeão. Tá. O Camavinga, jogador de Copa do Mundo. Quer dizer, são caras tudo um malaco velho, né? O cara que disputou final de Copa e tal, dos meninos da França. Então é uma juventude. Tem campeão do mundo, Toni Kroos, né? Tem um Modric de. Também duas semifinais de Copa do Mundo, uma final. Então, quer dizer, assim, são jovens, mas estão longe de serem experientes, né? Tem essa pegada aí, né?
Sim, e eu gosto muito dessa filosofia atual do Florentino de buscar formar esse time desde o princípio, buscar jogadores jovens para construir a carreira deles no Real Madrid. Porque a gente sabe, tem muito jogador que joga muita bola, mas quando vai para um time grande, como é o Real Madrid, como é o Barcelona, acaba não conseguindo se adaptar. Quando esses jogadores já crescem no contexto do Real Madrid, desde 18, 19, 20 anos, já é mais fácil para eles entenderem o contexto do clube, entenderem o que representa vestir a camisa do Real Madrid. E crescendo juntos, acho que é uma ideia muito bacana de formar um time para anos, décadas, quem sabe, a longevidade desses jogadores. Então, eu gosto muito de ver esse time sendo construído desde o princípio e já dando resultado, né? Não, óbvio, não tá no seu auge, talvez, esse time do Real Madrid, mas é um time que já foi campeão de Champions League, é um time que já chegou na semifinal na temporada passada, tá na semifinal agora, com grandes condições de chegar na final. Então é legal ver esse processo de ver esses jogadores evoluindo com a camisa do clube, crescendo na carreira já com a camisa do Real Madrid e virando estrelas a partir de uma carreira também construída em Madrid.
Passar por outro jogo, o Borussia Dortmund, que é o patinho feio, né? Porque ele teve o título na mão, ele não segurou a bronca, era um título fácil de ser vencido naquela última rodada e ele entrega o jogo jogando em casa. E aí vai para a Champions, obviamente, como um patinho feio. No entanto, ele pega na primeira fase um grupo difícil, é primeiro, vai andando e chega. E, querendo ou não querendo, dos quatro finalistas, ele foi o único que ganhou. Ah, foi pouco, ele ganhou, os outros não ganharam. Essa é uma verdade que dá para discutir. Foi pouco, realmente, pelo que a gente viu do jogo, vira o Paris Saint-Germain, vocês estão confiantes disso? Ou vai dar jogo também em Paris?
Não, acho que vai dar jogo em Paris. Eu gostei muito da postura do Borussia. Eu não acho que o PSG jogou bem também. O Mbappé, mais uma vez, me pareceu muito apagado pelo que ele pode fazer. Até construiu boas jogadas, colocou uma bola na trave, deu um bom passe pro Fabian Ruiz, se eu não me engano. Um bom passe de cavadinha.
Sim.
Mas pouco do que ele pode fazer. E o Borussia aproveitou isso. Teve uma postura legal, aproveitou a vantagem de estar dentro de casa, de ter sua torcida. E fez 1-0, mas criou boas chances de fazer 2, 3, tinha oportunidades para sair com uma vantagem melhor. Quando teve que se segurar, acho que conseguiu se segurar bem, conseguiu frear os ataques do Paris Saint-Germain, e aí, em alguns momentos, a qualidade individual aparece, na própria bola na trave do Mbappé, é um lance que ele tem pouco espaço, mas consegue arranjar a circunstância para criar uma boa chance de gol, mas eu gostei muito da postura do Borussia. Agora, para o jogo de volta, imagino um PSG muito mais em cima, tentando a qualquer custo e aí sufocando mais o Borussia. É ver como vai reagir esse time que a gente, como você bem falou, Flávio, em momentos em que teve que chamar a responsabilidade para si de segurar ou de buscar o resultado, não conseguiu, acabou fraquejando e cedendo o título para o Bayern de Munique no campeonato alemão. Agora vamos ver como esse Borussia vai reagir, tendo que decidir fora de casa uma vaga, mesmo com essa vantagem de 1-0.
Tem umas coisas no futebol, Napoli, que vou lembrar de duas coisas bem antagônicas, tá? Bem, bem assim, completamente fora de questionamento. Uma vez a Iugoslávia, né, quando começou a guerra civil na Iugoslávia, a Iugoslávia estava na final da Euro e por uma questão política ela foi excluída. E aí eles repescaram um time que estava eliminado, que já tinha até dispensado jogadores e tal. Era na época de férias, né? A Euro é sempre na época de férias. Os caras estavam dispensados porque eles não tinham se classificado para Euro. Fez um catadão lá, juntou todo mundo a Dinamarca vai, disputa e ganha a Eurocopa. Ela ganhou a Eurocopa, desse jeito. Aqui na Copa São Paulo, por isso que eu falei coisas antagônicas, o Juventus chegou a ser eliminado da competição, e aí houve qualquer coisa lá, não lembro o que é, repescaram o Juventus, trouxeram de volta, foi campeão. Então as coisas meio loucas na bola, o patinho feio, ele, pô, tava na mão dele ganhar a Bundesliga, que é muito menor do que a Champions. Agora não, agora a paulada é pesada. Será que vai acontecer de novo? O patinho feio, a Dinamarca ou o Juventus? Se você puxar pela história, tem muito exemplo assim. Sabe, time completamente fora. Tem uma história muito legal, São José do Preto nos ouve. Quando eu era repórter, eu fazia um jogo América e Corinthians. E aí tá um sol, amanhã, um sol terrível. Rio Preto é, o calor é sempre muito forte, imagina de manhã no domingo. E aí um jogador do América, na hora do aquecimento, ele sente a condição para jogar o Corinthians. Não é o Corinthians de hoje, era o Corinthians soca, né? O time da Democracia Corintiana. Aí falaram, caramba, e agora, né? Aí ligaram para um outro zagueiro, que tava mais ou menos, tô liberado porque eu tinha que jogar. Pô, você tá, tô no churrasco aqui. Tava até com a voz pastosa e tal, não sei o quê. Chamaram o cara veio, jogou melhor em campo, marcou o soccer. Então, a bola tem uns negócios muito malucos. Ele deve estar, não vou citar o nome, porque, né, não tem a ver. Mas ele não tava, ele tava fora do horário, ele tava de folga, mas foi. E a bola tem uns negócios assim. E eu tô olhando pra esse Borussia com essa cara, sabe? Patinho feio, não sei o quê e tal. E, de repente, ele pode chegar.
Seria muito interessante e curioso se o Borussia Dortmund batesse campeão dessa edição da Champions League. A gente até comentava também no pré-jogo, eu falei isso. Pra mim, o Borussia é o time menos estrelado dos quatro. Não tem um jogador assim estrelado, um cara que resolve o jogo. Mas talvez seja coletivamente o time mais ajustado. E mostrou muito isso no primeiro jogo da semifinal contra o PSG. Um jogo até meio sonolento, né, Boni? Alguns companheiros que assistiram o jogo com a gente até chegaram
primeiro
a
cochilar. Primeiro tempo, segundo tempo, teve uns 15, 20 minutos lá que o couro comeu. Trocação total, né?
E se de um lado o Paris Saint-Germain perdeu oportunidades, principalmente o Fabian Ruiz perdeu duas bolas de cabeça dentro da grande área, uma até dentro da pequena área, o Borussia também perdeu oportunidades. O Füllkrug teve um lance que foi dentro da pequena área ali, que ele acabou sendo empurrado também. É um jogador que, assim, eu critiquei ele no pré-jogo. Falei, um cara, puta, duro, não tem muita mobilidade. Foi lá e fez o gol. Tem 15 gols na temporada o Füllkrug.
Eu não quero comparar, mas o Haaland não é muito solto também. O Füllkrug é duro, é verdade. É um jogador de dois toques. Mas o Haaland também não foge muito disso, hein?
Exatamente, tem um pouco disso. Eu acho que, assim, ficou barato pro PSG. O Mbappé, o Boni trouxe o lance da bola na trave, mas ele não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida, como ele já não tinha feito contra o Barcelona no jogo de volta, mas acabou fazendo dois gols que classificaram a equipe. Aí é a importância também de você ter um jogador que tem estrela. O Mbappé fez uma partida apagada. Em um lance ele quase, entre aspas, resolveu o jogo pro Paris Saint-Germain. O Dortmund não tem esse cara. Em uma fase decisiva de uma competição como a Champions League, não ter esse cara pode fazer muita diferença. Mas eu gostei do time do Dortmund, foi um time muito ajeitado dentro de campo. O Sancho jogou muito bem, há tempos eu não vi o Sancho jogar tão bem, ele surgiu com uma promessa, não
prova
foi bem no
que
United.
A culpa é daquela zica lá do Manchester United, não é dele, né?
Exatamente.
Aquilo é a dengue do futebol, nossa senhora. Você pega, vai jogar lá, você fica com dor no corpo, você fica com sono, você... Nossa! E o técnico, né? O Ten Hag, mas eu não sei porque que ele tem tanto privilégio lá. O cara teve a ousadia de tirar o Cristiano Ronaldo do time, cara. Um cara que faz uma bobagem dessa tem que sair na hora. Ele só faz merda. E é prestigiado, sei lá o que é. Não sei se ele é da família. Porque é inacreditável. O time não anda um dedo com ele. E ele queima jogador toda hora.
Não, e as contratações todas acima dos valores, né?
É, o Casemiro é um exemplo, né? Saiu do Real Madrid, pentacampeão da Champions, e tava bem. Aí chega no Manchester United e parece que é outro jogador.
É, zica.
Outro jogador
zica,
completamente.
Varane também.
Varane. É, não, o Manchester United já queimou vários jogadores ali. Di Maria também.
E tem um ponto que é importante, né, Flávio? Nesse jogo ele acabou não entrando. Mas o Borussia Dortmund ainda tem o Haller voltando de lesão no banco de reservas. Um jogador importante, um cara que faz muito gol. Foi importante também
ele
nas quartas de final.
Ele estava no banco, eu achei que ele ia entrar até no final do jogo.
Eu também achei. Ele surgiu.
Mas acho que talvez a condição não seja tão legal.
Ainda não está 100%. Vamos ver se ele consegue reunir ainda mais condição para quem sabe em Paris ele ter alguns minutos, que é um jogador muito importante para esse time
ele
do Dortmund.
Ele fez o gol lá em Madrid, né? No jogo com o Atlético. Aquele gol contra o Atlético
isso.
Foi o que mexeu com toda a brincadeira. Foi ali que a coisa pegou, né? Aliás, isso de novo, né? se o Haller for o herói da Champions, de novo nós vamos ter uma história mitológica para contar, né? O câncer, aquela recuperação toda. Essas coisas no futebol, eu diria que o misticismo do futebol tem muito essa coisa, né?
E seria muito legal, até porque ele já conquistou a Copa Africana de Nações, foi recebido no Borussia Dortmund com muita festa também.
Lá ele fez o gol do título, eu não lembro, não, né? Na África.
Acho que não. Acho
Mas
que
ele
não.
fez tiro, ele fez gols importantes.
Sim, então. foi importante no título da Costa do Marfim. E é uma história legal, né? Conseguiu um título que é muitas vezes a gente, né, como imprensa, ou os torcedores mesmo não valorizam a Copa Africana como deve, mas é a Eurocopa da África, é a Copa América deles. Então tem o seu valor gigantesco também. E foi um grande título, uma história de superação legal do Haller.
Olha, eu não sei exatamente o número, mas acho que se aproxima de 70%. De jogadores que atuam na Europa, a Copa da África. 70% dos jogadores atuam na Europa. Eu não, confesso que eu não tenho esse número, mas até mais, talvez, viu? Até mais. Você olha lá, claro, alguns atuam em times menores e tal, mas o número de atletas que atuam em grandes equipes é muito grande. Tanto que os técnicos ficam loucos, né? O Klopp xingou, pô, vou torcer contra o Egito e tal. Tem um monte de coisa assim, né?
É um movimento que tem tomado ainda mais força, né, dos jogadores africanos irem para a Europa. Lá em 2010, por exemplo, era um número muito menor. Hoje em dia, quase todos os times têm um jogador africano e muitos de bom nível. O próprio Mané, que agora tá jogando na Arábia Saudita, fez o que fez, o Salah. Jogadores que atingiram um nível que estão ali no futebol europeu, nas principais prateleiras. E é muito curioso que aqui no Brasil, aos poucos, os times estão começando a olhar e trazer meninos para a base. O próprio São Paulo, pioneiro nisso, já tá, acho que já tem o quinto ou sexto menino africano na base. É curioso ver o futebol brasileiro também olhando para essa opção no mercado.
Só uma correção, Flávio. O Haller fez sim o gol do título da Costa do Marfim.
Fez o gol do título, fez, né? O gol do título. Olha que coisa espetacular. E de repente ele faz os Champions também. E aí ele é o maior jogador do mundo, ganha o título. Não, mas é pra pensar. Ele faz o gol da Euro. Da Copa da África. E faz o gol da Champions.
É, pois
e
é.
E essa história de vida, no mínimo, tem que ganhar algum prêmio de destaque.
Sim, o Messi ganhou um prêmio de melhor do mundo no ano que conquistou a Copa América. Então, deram um peso grande pro título continental com a seleção. Acho nada mais do que justo considerar também a Copa Africana pro Haller.
Não, mas é uma coisa a pensar. A Copa Africana tem muito bom nível, é o que eu falo. Agora, bom, vamos aguardar, né? Eu tô torcendo muito pro Borussia Dortmund. A verdade é essa. Eu não gosto do Paris Saint-Germain e não gosto do Real Madrid. E gosto do futebol alemão. Mas isso não quer dizer absolutamente eu gostar e não gostar. Não muda nada. A possibilidade de ser uma final Real Madrid-Paris Saint-Germain, eu diria que até aumenta. Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos a uma entrevista especial. Vamos conversar com um jogador que atua no NET Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. E está lá desde agosto de 2023, do Azerbaijão. Baku é considerado uma das cidades mais bonitas do mundo. Carlos Alberto Torres, o capitão de 70, foi técnico lá e falava encantadíssimo sobre isso. Estou falando do André Chiniashik, tem 26 anos, atacante. Chegou a jogar na base do São Paulo, né? Na base do São Paulo, exatamente, com o David Neres e tal. André, muito bom dia para você, prazer em falar com você, tudo bem?
Bom dia, pessoal, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar algumas histórias para você, obrigado pela recepção.
Você está em Baku ou você está aqui no Brasil?
Não, eu estou em Baku, a gente está terminando a temporada aqui igual a Europa, né? Mesma, bem parecido, e por então estou aqui no próximo mês, daí depois férias no Brasil, como de costume.
Você já falou, já corrigiu, é Baku, não Baku, como eu falei, Baku. E é uma cidade linda mesmo, né, André?
Cara, a cidade aqui é muito, muito bonita. Eu fiquei muito impressionado quando cheguei aqui. A arquitetura muito bonita, né? Agora eles têm petróleo aqui, então estão construindo muitos prédios. Uma coisa parecida um pouco com Dubai até. Mas eu fiquei muito surpreso também, porque eu conhecia muito pouco antes de vir para cá.
Como é que você foi parar no futebol do Azerbaijão? Como é que foi toda essa história até chegar aí, que não é uma coisa muito comum, né?
Sim, realmente não é muito comum, mas eu acho que cada vez mais brasileiros pelo mundo ficam uma coisa mais comum e mais comum. Mas, cara, eu tava jogando na MLS e apareceu essa oportunidade de vir para cá. Eu tinha muito interesse em jogar na Europa, e aqui eles disputam a UEFA, né? Tipo, o campeonato da UEFA, que a gente esse ano jogou a Conference League. E eu tinha essa vontade. Aí o time nos Estados Unidos falou que me liberaria, que eles estavam querendo, né, abrir espaço em termos de salário, essas coisas, porque lá tem muitas regras em relação a isso, de teto salarial. E aí os empresários me trouxeram para cá, e foi até agora uma experiência muito positiva, e eu tenho só coisas boas para falar aqui do país, que é muito pouco conhecido no Brasil.
Está praticamente há um ano aí. O seu time, que nível tem? Ele disputa título? Ele é um time intermediário? Como é que é?
Sim, aqui ele é considerado o time mais tradicional do Azerbaijão, né? Está sempre brigando por título, foi campeão faz 2 anos. Esse ano a gente está em segundo lugar. Então, mas infelizmente o primeiro já foi campeão, porque esse ano o time deles é o Karabag. Foi realmente muito acima e foi campeão. A gente está em segundo lugar, e se a gente continuar em segundo lugar, a gente classifica para as qualificatórias da Europa League. Então isso também vai ser uma experiência muito legal.
Boni.
Oi, André, tudo bem? Eu queria saber, você que passou grande parte da sua carreira, maior parte da sua carreira nos Estados Unidos, até no nível universitário, aqui a gente discute muito, né, sobre educação e futebol, como aqui no Brasil os jogadores até têm que largar um pouco a educação para focar no futebol, e nos Estados Unidos é muito diferente, né? Eles exigem até uma performance boa em termos de estudos para que você continue nos times universitários, continue jogando. Eu queria saber qual foi a importância para você de ter a formação escolar junto com a formação esportiva.
Cara, esse foi, sinceramente, é bom. Muito obrigado por essa pergunta, porque foi um dos principais motivos que eu fui para os Estados Unidos. Eu não queria largar a escola, eu achava que a escola era uma coisa muito importante para mim, e meus pais também. Eles não, tipo assim, não tinha muita essa opção, não vai estudar. E a gente começou a até ver umas escolas no Brasil que, tipo, dariam um jeito e tal. Só que, cara, nada parecia, assim, ser uma coisa boa, assim, de qualidade mesmo, que satisfaria os meus pais primeiramente, e depois eu também, porque eu tenho um nível de, assim, não sei se explicar, mas um pouco de respeito com a própria pessoa, que é de querer ter uma educação de qualidade. Então, os Estados Unidos foi uma maneira que a gente achou de conseguir conciliar tudo isso.
Você chegou a fazer algum curso nos Estados Unidos, alguma universidade?
Sim, eu fui para a Monte Verde Academy, que é no colegial. Eu fiquei 2 anos lá. Depois eu cursei 4 anos de faculdade e saí com me formei em administração de empresas pela University of Denver. E, cara, sou muito grato, assim, pela minha história. Eu sei que é uma história pouco convencional, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar vendo jogadores brasileiros indo para os Estados Unidos.
Nápoles.
Fala, André, tudo bem? Prazer falar com você. Aqui na nossa pauta está aqui que você estudou com o Russell, do Lakers, também com o Simmons, do Brooklyn Nets. Qual é, nos Estados Unidos, a importância do estudo no esporte? Você falou um pouco disso para o Boni. Mas como é pro atleta, assim, conciliar os dois, enfim, para a gente entender mais como é essa pegada por lá?
Cara, então, a escola que eu fui, a Monte Verde Academy, é uma escola muito tradicional lá. Na época não era, né? Na época tava começando. E, assim, eu sabia muito pouco sobre a Monte Verde quando eu fui pra lá. Mas, cara, eles davam, assim, uma estrutura muito, muito, muito legal de treinamento, que, assim, acho que poucas bases no Brasil têm a qualidade de dormitório, de refeitório, de escola e de campo que lá tinha. Infelizmente, eu tive que ficar longe da minha família, abrir mão de estar perto deles, o que isso foi muito difícil pra mim. Mas eu acho que, assim, foi um sacrifício que valeu a pena, porque eu olho hoje em dia, assim, tantos jogadores no Brasil com tanto potencial, se tivessem essa estrutura para realmente ter sucesso, eu acho que a gente teria mais jogadores no Brasil tendo mais sucesso. Porque, assim, lá você não pode sair, você não pode... É aquela coisa, né? O moleque de 15 anos no Brasil, o que ele tá começando a fazer? Tá começando a sair nas baladinhas, falar com a mulherada e tal... E, assim, lá você não tem isso. Então, eu acho que isso é muito importante, você manter esse foco nessa idade, principalmente dos 15 aos 20, que é quando o jogador meio que ou vai ou não vai mais, entendeu? Então isso para mim foi extremamente importante.
O a MLS, a Major League Soccer, ela também faz draft através das universidades ou você tem outro caminho para chegar?
Cara, tem alguns caminhos, mas o principal ainda é o draft pelas universidades. Eu fui draftado também em 2019, em janeiro. Eu fui a escolha número 5 do draft. E assim que eu comecei a minha carreira profissional, também através do draft, como tantos outros fazem, principalmente nos outros esportes.
Ou seja, todo atleta que a gente vê norte-americano, ou quase todos, eles são formados em alguma coisa, eles têm uma preparação universitária, uma preparação de um nível que quando ele parar de jogar ele vai ter um trabalho, é isso, né, André?
Cara, 99% sim. Óbvio, tem muitos jogadores que às vezes eles fazem um ano de faculdade e aí eles saem da faculdade, tá? Aí às vezes eles terminam online ou eles terminam depois que a carreira deles terminar como atleta, né? Mas eu acho, eu não tenho certeza isso, se ainda tem, mas tinha uma obrigação antigamente que você tinha que oferecer, mesmo que o atleta saísse da sua escola, você tinha que dar a bolsa para ele se ele quisesse voltar e depois de 15 anos de estudar, ele tinha que ainda ter direito a isso, porque isso incentivava não só a educação, mas também o cara não perder o timing, às vezes, de virar profissional, que a gente sabe como é, que às vezes você perde o timing, já era. Então eles também davam essa oportunidade para os jogadores, o que é muito legal, porque aí você tem os dois lados da moeda.
Eu sei mais com relação à NBA, mas provavelmente também aconteceu com você com relação ao futebol, né, o soccer. Na NBA, sim, quando o cara passa no draft, ele é chamado por um coach e é feito um treinamento para ele se preparar para ter um destaque muito grande. A vida dele vai mudar. Ele vai virar um cara de referência, ele vai ganhar mais dinheiro, enfim. A vida dele vai ter uma mudança radical. E quando ele vai parar, acontece o processo inverso. Esse trabalho é feito para despluga. Você já não vai ser tão reconhecido na rua. Em alguns casos, você, quase sempre, né, você vai ganhar menos dinheiro, sua vida vai mudar novamente. Também acontece isso no soccer?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eles têm um trabalho que a MLS faz que chama Rookie Symposium, que é, eles chamam todos os jogadores que estão entrando no draft, que vão ser draftados, para uma conferência de tipo uns 4 dias. E eles falam como você deve lidar com dinheiro, como você deve dar entrevista, como você deve falar com pessoas, com fãs, com essas coisas assim em geral que os jogadores realmente não sabem. É óbvio que o nível de dinheiro que um jogador rookie da MLS vai ganhar não vai ser igual ao da NBA. Então a vida não muda tanto nesse quesito, mas querendo ou não, você é uma pessoa pública, então se você tem um treinamento de mídia ou uma coisa desse tipo, eu acho que é muito válido e com certeza a MLS faz um trabalho muito bom disso.
Esse preparo todo, você vai usar no Brasil ou vai ficar no exterior quando acabar a carreira?
Cara, não sei, eu penso muito nisso, eu acho que eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a minha família é muito importante para mim, e eu sei que eles não vão sair do Brasil, então eu fico pensando nessas duas coisas, eu tô com 26 anos, se Deus quiser ainda tenho bastante lenha para queimar, mas eu penso muito ou Estados Unidos ou Brasil.
Eu sempre tomo muito cuidado quando entrevistava o Edinho, porque invariavelmente a gente falava do Pelé. E o Edinho, pô, não é um filho, ele é o Edinho. Você é filho do Roberto Cineachique, que é um cara, eu não sei se ele é o Pelé, mas ele tá lá em cima. É Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldo Fenômeno, é fera, cara que todo mundo admira. Ele começou a me seguir na rede social, eu falei, uau, tô ficando importante, pô. Mas é verdade, ele é uma referência, eu faço trabalho como coach, e pô, Roberto Cineachique me seguindo é um negócio, né, extraordinário. Você não quis partir pra esse lado, porque seria uma competição muito grande com um dos caras que é uma das maiores referências no Brasil, não tem, você não gosta mesmo da área, explica pra gente, André.
Cara, eu não sei, assim, eu sempre falo que todo moleque que nasce no Brasil quer ser jogador de futebol, aí quando não dá certo, eles vão pras outras coisas. Pra mim deu certo, então eu nunca explorei outras oportunidades, entendeu? Eu não fui descobrir qual que são os meus outros talentos, é óbvio que eu acho que geneticamente deve ter alguma coisa que me dá uma aptitude pra falar com pessoas. Mas, principalmente porque o meu irmão mais velho também trabalha muito parecidamente com o meu pai. Mas meu pai às vezes pede, pô, André, vai lá na palestra, ajuda a gente, fala 5 minutos e tal. E cara, não é comigo, assim, eu não gosto de subir no palco. Ele fala, pô, você joga pra 50 mil pessoas e é normal, e agora não consegue falar pra 500 pessoas. Eu falei, mas é totalmente diferente. E a gente já teve essas conversas várias vezes, ele pede, eu não faço, mas ele me dá um suporte gigante sempre, e eu sei que eu não sou ele, mas é um prazer sempre enorme falar dele.
É a última coisa, você vai precisar de um coach, mas aí eu vou falar como coach. Você pode administrar as coisas dele, pô. Você é administrador.
Sim, sem dúvida, mas eu também tenho outro irmão mais velho, também é administrador, também já trabalhou com meu pai, então acho que ele tá antes de mim na fila. Mas vamos ver, nunca se sabe o futuro, né? Nunca diga nunca.
Bueno. André, seguindo um pouco a linha dessas últimas perguntas do Flávio sobre a influência do seu pai, esse tema do trato psicológico no futebol ainda é muito tabu. Recentemente a gente teve o Richarlison falando muito bem, falando que mudou a vida dele ter esse acompanhamento psicológico, e o Endrick, pelo outro lado, falando que não precisava, que ele já tinha Deus e a família dele, por isso ele não precisava desse acompanhamento. Você que teve a influência do seu pai sempre por perto, sempre trabalhando com isso, o que você pode falar sobre a importância de ter o trabalho psicológico, tratamento psicológico, esse acompanhamento junto com o desenvolvimento da sua carreira esportiva?
Assim, eu acho essencial. Sinceramente falando, assim, na minha experiência que eu tive como atleta e como ser humano, eu acho essencial. Obviamente, o meu pai, ele faz isso, né, profissionalmente, é um dos caras mais tops. Mas eu tenho a minha própria psicóloga já fazem muitos anos, desde a época da faculdade, que ela é uma psicóloga americana, que ela trabalha com atletas de todos os esportes. E, cara, eu sinto que na faculdade foi uma das épocas mais difíceis para mim, e ela me ajudou demais, assim, ela me ajudou muito com muitas coisas, e eu acho que senti que realmente elevou minha performance muito exponencialmente, quando eu comecei a conversar com ela, comecei a falar certas coisas, trabalhar certas técnicas, porque são coisas mesmo de ciência, assim, não é só alguém para você falar os seus problemas, é uma pessoa que vai te ensinar como você controlar a sua mente. E eu acho que isso é extremamente importante. Óbvio, eu acho que é caso por caso, talvez para algumas pessoas isso não adiante em nada, mas eu sei que para mim adiantou muito.
O fato de você ser filho do Roberto, que é um destaque, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mais te ajuda, mais te prejudica, não muda nada, porque aquela história, é filho de, né? É meio que... Por isso que eu falei, que se a gente tomar cuidado de falar com o Edinho, que o Edinho é uma pessoa, ele não é filho do Pelé, ele é o Edinho. Ele é, né, poxa, é filho, que ótimo, que honra ser filho do Pelé. Tá, mas a vida individual dele, na hora que você tá na sala com a sua psicóloga, é você e ela. Isso te ajudou, te prejudicou? Sim. Você, por estar mais distante, não mudou nada? Como é que foi isso pra você, André?
Cara, eu acho que quando eu era criança, eu acho que me prejudicava num quesito de... Ah, ele só joga porque ele é filho do cara e tal. E meu pai nunca teve nada a ver com nenhum dos lugares que eu joguei. Nunca teve nada a ver com o Nacional, que eu joguei muito tempo na base. Nunca teve nada a ver com o São Paulo. Ele se metia no ponto de, tipo, vou te ajudar, vou te levar para treinar, vou te dar esse suporte. Mas ele nunca foi lá e pagou o dirigente, por exemplo, para me botar para jogar. E eu acho que muita gente achava isso quando eu era criança. Mas depois que o tempo foi passando, principalmente nos Estados Unidos, meu pai não é conhecido, ninguém conhece ele. Então pra mim não mudou nada. Eu trilhei minha própria carreira, e eu acho que hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que muitas das pessoas que me conhecem, principalmente nos Estados Unidos, nem conhecem meu pai. Então eu acho que não muda muita coisa.
Se ele for para o Azerbaijão, para os Estados Unidos, ele é o pai do André, né? Aí já mudou o negócio.
É exatamente isso. A gente tem essa conversa o tempo inteiro. Que teve a primeira vez que a gente estava nos Estados Unidos que eu fui reconhecido para ele, foi tipo um choque, assim, né? Porque ele tá acostumado a ele ser reconhecido. E eu achei que foi uma dinâmica engraçada.
Aqui na nossa pauta tem uma história de que você jogava numa equipe paulista e foi aconselhado a não jogar para dar lugar para uma outra pessoa. Como é que é essa história, André?
Cara, você falou bem por cima, assim. Na verdade, eu não fui aconselhado, eu fui ameaçado, basicamente. Jogava num clube que não acho que precisa citar o nome, Mas era um clube assim de baixas divisões, não era um clube que eu joguei por muito tempo. E cara, um dia antes do jogo, assim, eu tinha tomado o lugar de um jogador. Cara, eles fecharam em mim no vestiário, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, era muito novo ainda. Falaram que iam me espancar, que não sei o que lá, que eu era playboy, isso, aquilo. E falaram que se eu aparecesse pra jogar, eles iam me matar. Basicamente foi isso que foi falado.
Clube profissional.
É um clube profissional. Era o Campeonato Paulista e tal. Só que era um clube muito, assim, precário. As condições eram muito precárias, cara. Eu rodei muitos lugares na base no estado de São Paulo. E eu sei o quanto é precário as bases dos times menores. E aí, cara, eu fui pra casa, assim, fingi que tava tudo bem. Nunca mais apareci. E depois que eu fui descobrir que o cara que eles estavam me ameaçando, ele tava envolvido com coisas ilegais. E aí eu falei, graças a Deus mesmo que eu não voltei pra lá. Graças a Deus eu também consegui ir pra um clube melhor depois disso, então não foi uma coisa que me afetou tanto.
Que é isso, outra vez fala comigo, pô, vamos lá, tá pensando o quê? Que é? Olha, acho que se você tivesse sido nesse jogo aí, você não tava dando a entrevista aqui pra gente não, viu?
Eu não sei na verdade o que poderia estar acontecendo, talvez eles estavam me testando, eu não sei, mas... Se eles estavam me testando, eles realmente conseguiram o que eles queriam, porque eu não estava interessado nem um pouco em voltar para lá.
André Chineachik, direto de Baku, no Azerbaijão, muito obrigado pela entrevista. Felicidade na sua sequência de carreira. Foi ótimo a gente conversar com você, viu? Muito obrigado.
Obrigadão, pessoal. Valeu, tamo junto e obrigado pelo espaço aí.
Muito legal. Um garoto, mente aberta, boa conversa. Bem bacana a gente conhecer um pouquinho do futebol, né? De tudo que rola. E ele tem os dois extremos, né? Desde a coisa bem precária que o couro comia até um país onde eles exigem a faculdade para você poder fazer o seu trabalho. Vamos falar com o nosso Thiago Berrache. Essa semana que passou, nós tivemos o dia do goleiro. E o Thiago Berrache, sabe por que que o dia do goleiro? Sabe por que que é? Esse é o dia do goleiro? O Thiago vai explicar pra gente.
Oi, Flávio, bom dia a você e aos nossos ouvintes, um excelente domingo a todos. E revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista com Ailton Correia de Arruda. Talvez pelo nome pouca gente o conheça, mas estamos falando do folclórico goleiro Manga. Ele começou a carreira em meados dos anos 50 e marcou época no Sport, no Botafogo do Rio, no Inter de Porto Alegre, no Operário, no Curitiba e no Grêmio. Fora do Brasil, atuou pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, que disputou a Copa de 66. Às vésperas do Mundial de 78 na Argentina, Manga concedeu uma entrevista a Vanderlei Nogueira.
Bem, Ailton Correia de Arruda, o Manga, com 43 anos de idade. Fale da sua carreira.
Quando eu voltei ao Botafogo do Rio, quando fui contratado em 59... Depois eu fui a Montevidéu em 68, em agosto. Depois, em 74, a Porto Alegre Internacional. E depois eu fui contratado aqui para o Operário para disputar a Copa Brasil, quando eu aluguei meu passe.
Todas estas mudanças valeram a pena, Manga?
Sim, em primeiro lugar, eu acredito que, como o passe era meu, eu acredito que saí bem aqui no Operário, um clube que realmente que contratou um goleiro da forma que tem o Manga, e é um orgulho para eles aqui que é difícil a minha saída daqui para qualquer time do Brasil, porque ainda mais a gente aqui de Campo Grande nunca viram um jogador de perto com a forma que eu tenho e o nome.
Manga, como era a nossa seleção em 1966? Uma seleção que só gerou tristezas para todo o povo brasileiro.
Apenas eu acredito que em 66 ali não houve seleção. Ali eu creio que todo mundo mandava na seleção brasileira, não tinha treinamento. Eu creio que na hora de formar uma equipe, não tinha boas conversas com os jogadores, e ali foi a saída do finado Fiola, e ali muitos jogadores se afundou, e eu, primeiramente comigo também, porque é a primeira vez que fui à seleção brasileira, e muita gente culpar o goleiro. Ainda mais a vida é assim mesmo, não? e eu continuei jogando futebol. Estamos aí.
Em 66, a seleção do Brasil era bicampeã mundial, mas naufragou na Inglaterra com a eliminação precoce para Portugal na primeira fase. Das três partidas na Copa, Manga esteve em campo justamente contra a equipe europeia e se lembra bem da desorganização da época.
A convocação naquela oportunidade de 46 jogadores, Manga, também foi motivo para o fracasso?
Eu creio que sim, que muitos jogadores estavam preocupados, ainda mais numa seleção brasileira, que todo mundo queria ir à Copa do Mundo. Mas eu tinha confiança que em mim que eu ia para a Copa do Mundo. E outros jogadores, eu creio que é meio perturbado, e eu creio que não saiu bem. No treinamento era uma guerra, todo mundo queria vencer, todo mundo queria mostrar o seu futebol no treinamento. E ali saía e muitos jogadores que podiam ter entrado na seleção, foram cortados. E a seleção 66 não apresentou um bom futebol.
Mas, Manga, e a ausência do time base também complicou tudo, não?
Claro que eles, o Fiola escalava um time, depois no outro dia escalava outro e todo mundo mandava. E ali eu creio que nenhum jogador tinha confiança de ser titular. Com só titular era Garrincha e Pelé. O resto era tudo, entrava meio tempo, senão não entrava e assim levando a vida. Eu acredito que de 70... para a seleção brasileira, se comportou muito bem.
Os jogadores da seleção do Brasil foram indisciplinados lá na Inglaterra?
Os jogadores se comportaram bastante bem. Eu creio que não houve nenhum problema com a direção técnica da seleção brasileira. Eu creio que todos os jogadores se era gente muito educada. E acredito que não por isso. Faltou bastante futebol para a nossa seleção brasileira. E faltou um treinador de gabarito. Podia ser o Minelli ou mesmo o Zagallo para comandar a nossa seleção brasileira.
Mas, Manga, você não achou que faltavam craques em 66?
Não, por isso, porque tinha muito jogador, tinha Bellini, Joma Santos, tinha muitos jogadores que era o sucesso, era a figura da seleção brasileira, e tinha muitos jogadores que não tinham experiência como o Paulo Borges, como o Fidelli, Paulo Henrique, Rildo. Eu mesmo, que tinha 26 anos e nunca joguei na seleção brasileira, quer dizer, faltou muita coisa. Agora, eu acredito, não para os jogadores que tinham mais idade um pouco, mas o problema é que faltou treinamento, faltou treinador para a nossa equipe, por isso que o Brasil não produziu nada.
E você, Manga, foi considerado grande culpado pelo fracasso?
Ah, algum jornal, rádio, televisão, que o Manga levou dois frangos, tá? Claro, realmente eu creio que nós não podemos deixar a bola passar, são coisas que acontecem no futebol e aconteceu. E o Brasil tinha que fazer 3-0 em Portugal, naquele jogo, último jogo contra Portugal. E nós perdemos 3-1. Não por isso, porque a classificação do Brasil foi ali perdido contra a Hungria de 3-1. Muitos jogadores derramaram contusão, machucaram para não jogar contra Portugal. Em primeiro lugar, o arqueiro Gilmar também, que não tinha nada no joelho, estava machucado para não jogar. Sabia que o Brasil não estava mais classificado, não queria jogar. Muitos jogadores saíram fora, como o Gerson também, que jogou. E assim a vida.
E o Gerson? Também simulou contusão?
Não. O Gerson, não. Eu não passei nada com o Gerson, apenas... Era os comentários, você sabe como é, o Brasil quando perde uma partida, aí comentários de todo lado, mas não passou nada. O Gerson é um grande homem, particular, um grande amigo meu, e eu creio que não passou. Estava machucado e jogou outro jogador.
A Inglaterra foi campeã, o resultado foi justo?
Realmente sim, ainda mais eles fizeram a festa lá no campo, e eu acredito que se o campeonato foi em Londres, eles eram o favorito do campeonato. Ainda mais eles têm capacidade para isso. E foram campeão bastante bem. E com bastante nome que eles tiveram na Copa do Mundo, das partidas que eles jogaram, e mereceram o campeonato.
A política existente na comissão técnica em 1966, Manga, ajudou o surgimento do fracasso?
Claro, eu acredito muitos jogadores, no dia que nós fomos convocados, que nós fomos para Londres, eu creio que muitos jogadores estavam muito nervosos na hora da convocação, na hora do 22. E eu creio que todo mundo, o Carlos Nascimento, que era o supervisor da equipe lá, que olhava, era o olhão da seleção brasileira. E eu acredito que não saía bem. O jogador era meio assustado. Quando via os dirigentes da CBD, já ficava meio assustado. Então não mostrava o seu futebol, com medo de errar no campo. E não acertava nunca e, enfim, errava tudo.
Bem... Fale dos nossos adversários em 1966, Manga.
Não, na Bulgária, nós ganhamos 2-0 no primeiro jogo, e eu acredito que podia fazer mais. E aí depois jogamos com a Hungria, quando nós tomamos um gol que o Tostão empatou, e tivemos a oportunidade de fazer mais 2 gols antes de fazer o segundo gol que eles fizeram, e depois teve o terceiro gol de pênalti. Eu acredito que nós perdemos a nossa classificação naquele jogo com a Hungria.
Portugal era um bom time? E o Zébio também?
Portugal entrou para dar pontapé no Pelé, no Silva, e ali liquidou os dois jogadores muito importantes. Era o Pelé e era o Silva, que era do Flamengo, andaram machucando e não tinha condição de reagir. Ainda mais não podia trocar jogador naquele momento. Era os 11 e nada mais. Quer dizer, machucando o Pelé e o Silva, que era mais da grande área, que não tinha ali, e não tinha condição. E ali machucou os dois jogadores muito. O jogador mais importante que era Pereira e Silva, e ali liquidou a seleção brasileira. O Zé é um grande jogador, eu respeito ele, é um jogador que tem nome, um jogador que vai e chuta, vai lá e batalha, é um grande jogador, eu tenho todo o respeito a ele, e ele ali foi ganhar o jogo.
Mas Manga, quem terá sido responsável pelo fracasso da Copa de 1966?
O defeito para nós, para mim, foi o treinador, porque o treinador não tinha força com a comissão da CBD e formar uma seleção brasileira. Quer dizer, todo mundo mandava, quer dizer, deixava o treinador sem moral, sem personalidade de instalar um time. Quer dizer, não sabia quem ia jogar. Por isso que faltou o treinador nesse momento. O treinador tem que mandar. Isso é importante.
Manga era reserva de Gilmar dos Santos Neves na Copa de 66 e o substituiu depois que o bicampeão se machucou contra a Hungria. Ailton Correa de Arruda está com 86 anos e até hoje se orgulha de mostrar os dedos tortos das mãos. Foram inúmeras as fraturas que comprovam que o ofício de goleiro é um dos mais ingratos do futebol. Valeu, Flávio. Eu volto na semana que vem. Um abraço.
Valeu, grande Thiago. É isso aí. O nosso querido Manga, o Manguinha. Você vê, né? Ele virou, foi tão homenageado. E tem uma história, conta rapidamente, o programa tá acabando. O Manga, ele era tão simplório. Grato tinha muito isso, assinar em branco, com confiança no clube. Todos que fizeram isso se ferraram. Então hoje eu defendo muito agora o profissionalismo, o cara tem empresário, tem advogado, porque não dá para confiar em clube, não. E aí reza a lenda que o Manga, ele ganhava muito menos do que o Nilton Santos, do que o Amarildo, do que o Zagallo. Ele era muito simplório, ele era titular do time, né? Igual os outros. E aí o Nilton Santos, que era uma espécie de líder do time, chamou e falou: Manga, cara, todo mundo aqui ganha 400, você ganha 200, você é bom pra caramba, chega lá e exige 500, se não der 500, assina não, vai ter um monte de gente querendo te contratar. Ah é? Deixa comigo, aí desce lá, chega lá, e os caras com peso na consciência, finalmente, puta, nós estamos ferrando o Manguinha, faz tempo, né? Manguinha ganha 200, pô, vamos melhorar, vamos meter 600 pra ele, que é pra poder, né, dar uma compensada. Chega lá, Manga, tá tudo pronto aqui, você vai ganhar 600. Falou, mas de jeito nenhum, ou me dá 500 ou eu não assino com vocês. Esse é o Manguinho, que passa por momentos difíceis até hoje, né? Valeu, gente, um abraço. Tchau, Nápoles. Tchau, Boni. Um abraço pra vocês.
Um abraço.
Valeu, valeu, gente, um abraço. Tem muito futebol hoje aqui na Jovem Pan, hein? Valeu, tchau.
No Mundo da Bola, Jovem Pan.